A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a jornalista Edilene Mafra da Silva, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, diretora executiva do portal Edilene Mafra e colunista de cultura do Jornal da Manhã, Rádio Difusora do Amazonas. Edilene também é pesquisadora no grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora da Intercom e em comunicação, cultura e Amazônia pela UFAM. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Edilene Mafra irá falar sobre os diferentes aspectos das identidades culturais amazônidas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Edilene Mafra está em Manaus e nós aqui em São Paulo. Edilene, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Ah, a satisfação é toda minha, ainda mais falando sobre cultura amazônica.
Pois é, Edilene. Num primeiro momento, até eu gostaria de que você pudesse elucidar para a gente algumas terminologias, se elas são sinônimas, se não são, porque se fala muito em amazônica, amazônida e outros termos que vão aparecendo, né? Você poderia explicitar se eles são diferentes, são sinônimos e o que, que eles querem dizer?
A gente pode dizer que amazônica e amazônida podem ser considerados, sim, sinônimo, mas tem uma diferença que é muito comum essa confusão, que é a questão do Amazonas para a Amazônia, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, lá de Amazônia, mas é do Amazonas, o Amazonas Estado, a Amazônia região, né? A região amazônica, que tem vários estados e tem a Amazônia Legal, tem a Amazônia Ocidental, então tem toda uma questão que diferencia a abrangência da região amazônica. Então, quando a gente falar em amazônica, é algo que esteja relacionado à região amazônica. Amazônida, que seja inerente a essa região também, e Amazonas é o estado do Amazonas.
Perfeito! É bom elucidar isso, porque muitas vezes esses termos, essas terminologias são usadas de maneira incorreta, né? E você é uma pessoa que tem estudado muito a questão de sociedades e culturas, principalmente aí pegando a questão da Amazônia. O seu doutorado, ele trouxe essa questão, né, que você defendeu na Federal do Amazonas. Inclusive, você pode até falar um pouco sobre ele, o título, o tema, qual que foi?
Então, o meu doutorado falou sobre as vozes moduladas da floresta, né? Foi o título, né? Eu fiz um estudo sobre a migração das rádios AM para FM. Eu defendi no ano de 2017. Eu vinha estudando as mudanças tecnológicas do rádio, as novas perspectivas dentro do cenário da convergência tecnológica. E aí, o grande fenômeno que está sendo estudado, que está em vasto movimento hoje, é a migração das rádios AM para FM. E eu estudei esse início, né, desse processo no Amazonas. E, nossa, um estudo que suscitou diversos outros estudos, né? Sonhos de estudos também, porque eu acho que o que encanta de uma pesquisa é quando ela dá vários frutos, e foi bem isso que aconteceu. E o que eu posso destacar no resultado da minha tese é que eu tive a oportunidade de estudar o modelo de negócio que está sendo aplicado no rádio amazonense, as novas possibilidades do rádio enquanto mídia sonora, né, na Amazônia, especialmente no Amazonas, onde não tem tecnologia, né? Como é que se vive esse rádio da era digital onde não tem internet, onde não tem tecnologia? Quem são essas vozes, né, que ecoam nessa floresta? Então, nossa, tem muita coisa para contar.
Inclusive, o rádio, né, ele é um elemento de comunicação importante, né, porque tem as populações ribeirinhas é utilizado muito a hidrovia como transporte, né? E muitas vezes as informações chegam nessas pequenas comunidades ribeirinhas através do rádio, né? Que seria, acho que é o rádio AM, seria isso?
Então, nós estamos nesse processo da migração, as rádios AM estão sendo desativadas, né? É, vão ficar as FMs. A gente tem aí um projeto de lei que, na verdade, um decreto, não um projeto, mas um decreto que permite que as emissoras, que hoje já estão consolidadas, que têm concessão pública, elas possam retransmitir, né, em municípios da Amazônia Legal, aonde o rádio não chega, né? Então a gente está vendo aí alguns fenômenos. Eu sempre digo que tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque se consolidam aí grandes redes de uma situação que a gente já vem assistindo há anos e anos, que tem uma relação política muito forte, ou com a política, tem uma relação forte com a política ou com a religião, né? Nem sempre essas rádios, elas, vou dizer assim, elas têm só o intuito de informar, né? Dentro de um processo que a gente está assistindo, né, de um grande conflito político que se utiliza dessas bandeiras, a gente tem que ficar com o pé atrás, essa é a verdade. No começo, a gente comemorou porque o rádio ia chegar a 37 municípios do Amazonas, dos 62, que não tinham rádio, concessão de rádio. E hoje a gente comemora, mas fica com o pé atrás aí, de olho, né, no sistema. Eu tenho acesso ao sistema da Anatel e eu fico sempre acompanhando quais são os grupos que estão transmitindo e como é que isso vai gerar certo impacto na cultura amazônica, né? E não, quando eu falo da cultura, eu falo no modo geral, né? Então, no modo de viver, nas influências sociais, culturais, políticas, econômicas, porque a gente sabe que o rádio, ele realmente é muito forte no interior da Amazônia, vou colocar assim, porque ele chega, né, onde muitos outros meios de comunicação não chegam. E uma coisa bem curiosa, né, eu ensinei rádio muitos anos na faculdade, e o que é interessante é que a gente usava alguns autores e sempre dizia que o rádio, ele era o veículo dos mais democráticos, né? Quando ele chegou, porque ele falava com letrados e não letrados, né? E hoje eu tive a oportunidade de conhecer ainda pessoas que são analfabetas e que sim utilizam o rádio para se manter informados. Então a gente não é uma coisa do passado, não é uma realidade que não está posta. Está posta sim aqui na Amazônia.
Mas aí tem, talvez nesse processo de transição de AM para FM, né? Porque quando a AM, muitas vezes recados, informações pessoais, né, eram passados pelo rádio, né, para pessoas que moravam nessas regiões ribeirinhas, né? Com a passagem para o FM, se torna aquela coisa um pouco mais comercial. Você vê isso?
Sim, a gente tem algumas limitações, apesar de que alguns pesquisadores defendem que não há diferença entre as linguagens do rádio AM para FM. Eu vejo que há, né? Eu vejo que há, e isso é muito forte. Eu sempre estou no interior e eu acompanho. Quando eu vou no interior, eu visito rádios, né? E há duas semanas eu estava no interior de Parintins e fui em duas rádios, então essa característica do rádio AM é muito, realmente tem uma diferença, né? É uma outra narrativa, é uma outra contextualização. E quando a gente fala da desativação dessas AM, a gente vê, sim, que vai mudar, sim, essa linguagem, e que essas outras rádios que estão chegando, sim, elas têm um forte cunho comercial, até porque é o que faz com que elas sobrevivam nesse cenário, né? Inclusive, a migração de AM para FM, ela foi vista como uma forma de sobrevivência do rádio brasileiro, né? Enquanto outros países desenvolvidos já estão aí com o rádio digital a todo vapor, nós não temos condições de ter o rádio digital, apesar da lei de 2010, que é a lei do Sistema Brasileiro de Rádio Digital, ela não foi para frente, porque não alcançaria, não teria condições de estruturar, né? Imagina que mudar um sistema não é só mudar a forma de fazer, a forma de transmitir, mas muda tudo. Muda a forma de fazer, de transmitir, softwares especializados e, principalmente, a questão dos aparelhos receptores, né? Então, e a internet. A gente não tem internet em muitas regiões brasileiras, então seria uma forma de exclusão. Por isso, como alternativa, se viu essa possibilidade e hoje está já num estágio bem avançado, que é a migração de AM para FM.
E como você vê as igrejas eletrônicas, principalmente evangélicas?
Então, as igrejas eletrônicas, elas me preocupam muito, né? Porque são formas de disseminação de ideologias, né? Então, nem sempre, né? Primeiro que a imparcialidade é uma utopia, né? A gente sabe que não existe, né? Algo totalmente... Não existe a imparcialidade. Então, você sempre vai tendenciar para um lado. E aí, quando essas igrejas, elas realmente montam, fazem parte ou montam estratégias, né, de alienação, vou colocar política, aí isso me preocupa, porque aí a gente pode ver nos resultados onde é que estão, né, os maiores colégios eleitorais de determinados partidos e determinados políticos, e a gente vai entender a força da comunicação radiofônica na Amazônia. Basta a gente ver. Isso daí, esses resultados, eles podem ser vistos, né?
E você, no seu doutorado, você é doutora em sociedade e cultura na Amazônia, né? Quando faz esse recorte, né? Sociedade e cultura na Amazônia, qual que é o viés que você está utilizando? Porque se acredita que são várias sociedades amazônicas ou amazônidas, né? Como é que você faz esse recorte dentro da sua pesquisa e sendo doutora dentro dessa área?
Eu sempre me senti atraída, né, por esse programa. Eu, sendo da área da comunicação, era normal que eu buscasse um programa de doutorado em comunicação. Mas eu já tinha uma trajetória de campo mesmo, de atuação em campo na Amazônia. Então, eu queria poder contribuir me aprofundando dentro das teorias, dentro da bibliografia, do vasto referencial que sustenta, que é multidisciplinar, que sustenta e que, né, dá base a esse programa. Então, dentro desse programa, eu tinha três alternativas de linhas de pesquisa, e eu escolhi uma linha que estudava as redes, né, que tinham relação com a sociedade, com a economia e com a cultura, né? Então, quando eu comecei a estudar as redes, eu fui estudar as redes informacionais. Então, foi isso que me atraiu e por isso que eu estudei o rádio enquanto meio de comunicação, né, enquanto sistema, né, de comunicação, porque a minha visão dele enquanto objeto seria um objeto multidisciplinar que atuaria em diversas frentes, né? Tanto na área da informação, quanto na área da cultura, na área da educação, então da economia também. Então, a minha tese, ela acabou ficando bem rica. Eu tive que construir 4 capítulos, né? E ela ficou muito rica e tinha muita coisa mais para ver, né? Lógico que a gente recorta, né? Porque não dá para fazer tudo, mas eu trouxe muitos apontamentos, né, no final da tese, ali nas minhas considerações, que estão relacionados a essas áreas multidisciplinares do rádio. E aí, quando a gente pensa nisso aplicado à sociedade, a gente vai ver na perspectiva de como a comunicação funciona, né, como uma engrenagem social mesmo, e como é que o rádio faz parte de todo esse processo dentro de uma formação cultural na Amazônia.
Vamos ouvir um pouco de música. O que que você nos sugere agora?
Bom, acho que para começar, né, até mesmo para a gente esquentar um pouquinho sobre a nossa conversa sobre o Amazonas, tem uma toada, não poderia começar diferente? Tem uma toada chamada Amazonas, meu amor, que é meio que a bandeira do estudioso de cultura da Amazônia, do caboclo, da pessoa que é apaixonada por esse Amazonas. Aí eu vou deixar vocês ouvirem um pouco para depois eu contar aí de quem é o autor e quem está interpretando.
Perfeito, então vamos ouvir aí Amazonas, Meu Amor, que é do Chico da Silva, né? Mas depois você nos explica melhor a respeito da música.
Eu amo esse rio da selva, em suas restingas meus olhos passeiam, o meu sangue nasce em suas entranhas, e nos seus mistérios meus olhos vagueiam, e das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, Curumim, Sapeca, eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção, o mais farto verão, tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista Edilene Mafra da Silva, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas. Ela também é editora executiva do portal Edilene Mafra e colunista de cultura do Jornal da Manhã, da Rádio Difusora do Amazonas. Edilene é pesquisadora no grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora, pelo Intercom, e em comunicação, cultura e Amazônia, pela UFAM. No Diversidade em Ciência de hoje, Edilene Mafra está nos falando sobre os diferentes aspectos das identidades culturais amazônidas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Edilene Mafra está em Manaus e nós aqui em São Paulo. Pois é, Edilene, no bloco anterior, nós encerramos o bloco com você escolhendo a música aí, Amazonas, Meu Amor, que é do Chico da Silva, né? E o porquê da escolha dessa música?
Então, o Chico da Silva é um dos nossos autores, né, mais importantes da cultura amazônica. É um dos principais autores do Festival Folclórico de Parintins, que é o nosso grande evento cultural. E nesta versão foi interpretada pelo Davi Assayag, que é levantador de toadas do Boi Garantido, né? E a gente chama ele de a voz da Amazônia. Então, não poderia começar de outra forma. Estou trazendo um grande compositor e um grande intérprete da música amazonense.
Pois é, e falando sobre cultura amazônida ou amazônica, né, a questão da festa de Parintins, né, que é muito relevante. É uma festa que, inclusive, faz com que aquelas empresas que têm as cores de suas identidades, como a Coca-Cola vermelho, o Bradesco vermelho, que nesse período mudem até para azul, né? Como você vê esse processo?
Nossa, primeiro, acho que a gente tem que falar do festival. A gente precisa entender que festival é esse, que era uma cultura popular, que começou como brincadeira, no chão de barro, aquela brincadeira do boi de rua, que é algo que ainda é mantido até hoje, né? E depois foi ganhando uma dimensão, ganhou a transmissão via televisão, e aí a gente viu o processo da indústria cultural se tornou um grande produto. Hoje, até assim, para a gente ter uma noção do que significa para Parintins, há quem compare, né, o Festival de Parintins ao Polo Industrial de Manaus, né? Então, dizem que o Polo Industrial de Manaus está para... O Festival de Parintins está, né, para a cidade como o Polo Industrial está para a capital, de tão importante que ele é. E isso ficou mais evidente durante a pandemia, porque realmente as pessoas, elas aguardam, o parintinense aguarda o ano todo, ele se prepara, né, para receber os visitantes, movimenta a economia, realmente dá vida à cidade. Sem o festival, hoje, eles não conseguiriam realmente sobreviver nessa perspectiva, porque acabou que a subsistência está direcionada ao festival. Daí, como é que
o festival, ele é bilateral, né? Ele é o vermelho versus o azul, sim, não é isso? Explica melhor a dinâmica desse festival.
Isso até é uma característica das festas populares amazônicas, né? Porque o que é interessante é que sempre vai ter uma arena e sempre vão ter pelo menos duas agremiações para uma disputa. É isso a gente vê no Festival Folclórico de Parintins, com os bois. Existem diversas festas no interior do Amazonas que também tem a temática do boi bumbá. Tem o Sairé, que tem os botos. A gente tem um evento também que é a Ciranda, o Festival de Cirandas, que são três agremiações, três cirandas que competem, né? Então, essa questão dessa rivalidade, que ela é salutar, essa disputa, né, faz com que as comunidades que fazem as agremiações, elas vivam, né, intensamente tentando buscar o seu melhor para ganhar o campeonato. E em Parintins, a cidade literalmente se divide em azul e vermelho, né? E tem essa rivalidade. Para você entrar no curral de um boi, você não pode ir com a cor do outro boi. Você nem entra no mês de junho, você não entra. As pessoas pintam a fachada das casas de azul e vermelho. O símbolo do boi vermelho, que é o garantido, é um coração. E do boi azul, que é o caprichoso, é uma estrela, né? E o garrote, né, que é o boi garantido, ele é branco. E o boi caprichoso é preto. Então, o boi garantido é um touro branco de uma estrela de um coração na testa. E o caprichoso é um touro negro de estrela na testa. E isso, né, faz com que outras coisas que estão relacionadas à cultura entrem no processo, né? Então, ao contrário do carnaval, que as escolas de samba desfilam numa passarela, o boi, ele preenche o bumbódromo em formato de meia-lua e os itens ficam aí se apresentando em harmonia, né? Então, cada item é avaliado. O apresentador do boi é um item. A cunhamporanga, que é a moça mais bonita da tribo, é um outro item. A sinhazinha da fazenda, que é a filha do dono da fazenda, é um outro item. O amo do boi é o dono da fazenda. Então, assim, são várias coisas que são avaliadas e ganham esse nome de item e uma numeração, né? E a toada, a tribo indígena, o ritual, a apresentação, a evolução do boi é um dos itens mais importantes, é como ele vai evoluir. E isso ganha uma tecnologia, porque o boi se movimenta, ele interage com a sinhazinha, ele leva rosa, ele come sal, sabe? Então, é a coisa mais linda. E um dos momentos mais esperados nessa apresentação é o alto do boi, que é justamente o que deu origem a tudo isso, né? Que é baseado naquele conto de que a Catirina... Aqui no Amazônia, no Amazonas, nós temos uma influência nordestina muito forte. O próprio boi, ele veio do Nordeste, do Maranhão, e ganhou, né, essa... ele vem do Bumba, meu boi, mas se torna o Boi Bumbá, com as características regionais. Então, a história do boi em si, o alto do boi, é quando a Catirina, que era nordestina, estava grávida, sente o desejo de comer a língua do boi, e o pai Francisco, que era o marido dela, mata o boi mais importante da fazenda, tira a língua do boi para que ela coma. Então, quando se descobre que aquele era o boi mais especial da fazenda, e chama o pajé, que é a figura indígena, né? Chama o pajé, que é a figura indígena, e ele ressuscita o boi. E a gente assiste isso nas três noites, todos os anos, né? Em cada uma das apresentações, porque os bois se apresentam nas três noites, sempre no último fim de semana do mês de junho, sexta, sábado e domingo. E a figura da Catirina também, assim, tem toda uma temática envolvida. A Catirina e o pai Francisco são negros, né? Então tem a questão do índio, a questão do negro, das mensagens de preservação e de resistência. Então tudo acontece ali naquela arena. Então pouco se conhece, mas é uma diversidade muito grande. Quando você entra ali, você assiste uma apresentação, você se apaixona. Não tem como não se apaixonar por aquilo tudo, né? E todos os bois têm essa questão dessa rivalidade, né? E eles levam muito a sério, guardam os segredos, preparam os momentos ali, sempre tem uma novidade todos os anos. Enfim, tem livros, tem estudos voltados a esse festival, porque ele é muito rico e é assim, um celeiro de possibilidades de estudos.
Agora, o local onde acontece esse festival é em Parintins, né? Por que acontece em Parintins e não em outros lugares do Amazonas ou Amazônidas, né?
Então, porque começou... Era algo muito característico do interior, né? Essa brincadeira do boi. Sempre nos festejos juninos. O que é interessante é que as festas do boi, o festival é o ápice. Mas, em outros momentos do ano, já tem algumas festas populares ali que envolvem os dois bois, né? Então, o marco inicial, que a gente costuma dizer, é justamente no final do mês de abril, sempre na véspera do feriado, de 1º de maio, que chamam da alvorada. Começa com a alvorada do boi garantido, né? Então, o boi garantido sai do curral, que fica num bairro mais afastado, né? Na Baixa de São José, que tem toda uma tradição. Então, ele sai como se fazia antigamente, né? Sai, ele vai dançando nas ruas. As famílias que torcem para o garantido, elas têm suas casas pintadas e arrumadas de vermelho e branco, e o boi vai entrando. Antigamente, nas casas das famílias, tinham currais, e o boi entrava, é um boi de pano, né? Interessante lembrar isso. Ele entrava nos currais e dançava. E aí ele vai, ainda como diz a tradição, né? O boi sai lá do curral dele, da cidade garantida, e vai até chegar na principal praça da cidade, que é a Praça da Matriz, da Nossa Senhora do Carmo. E ali encerra. Só que a madrugada inteira, mobilizando toda a cidade de Parintins, porque a cidade para viver a alvorada. E agora também tem o boi de rua, que é do boi caprichoso, que é do boi azul, que vai ser no dia 18. Então, da mesma forma, o boi caprichoso ganha as ruas. Aí ele já é do bairro da Francesa, já é de uma área mais central. Eles são conhecidos como um boi que é mais tradicional e um boi que é mais de elite. Mas, na prática, a gente não vê isso. Eu que conheço os bois, assim, eu sou aquela que vou no galpão, que vou no ensaio, eu procuro entrevistar até os artistas que fazem as alegorias. Então, eu não vejo muito essa, de fato, que tenha esse lado elite, não. Eu vejo muita gente apaixonada, virando noites e noites para fazer o seu boi, né? Então, aí tem esse movimento, aí tem também, inclusive, nesse fim de semana, teve no Dia dos Namorados, o Boi Garantido, de novo, sai pelas ruas e ele leva rosas e entrega para as mulheres lá em Parintins. Então, como é algo de tradição, de cultura popular, que começou lá das promessas para São João, por isso chamam de Boi da Promessa, Brinquedo de São João, chamam Boi Garantido, que de fato é considerado o primeiro boi, né? Então, tem toda essa questão da cultura popular, da tradição, as famílias, as antigas famílias que brincavam o boi, hoje elas ainda são muito fortes e muito presentes ali no festival. Então, todo esse processo da identidade cultural, de como que eles se veem, como o próprio parintinense se vê, está representado ali. Não teria como arrancar, porque na minha visão seria isso, arrancar algo que nasceu ali naquela cidade, que hoje está muito mais relacionado à subsistência do local do que somente à cultura, né, em si, a manifestação cultural, e levar para outro lugar, porque eu acho que nem teria o efeito. Porque, Alexina, tem uma coisa que eu acho bem interessante. A gente, quando chega em Parintins, a gente costuma dizer que a gente está na Ilha da Magia. É. E a gente sente uma outra energia. Eu, como estudiosa de Amazônia, não posso dizer que não acredito nos seres da floresta. Eu não posso dizer isso. Né? E eu peço até licença a todos os pesquisadores que estejam me ouvindo. Eu, como uma cientista, falar isso, mas eu falo. Porque só sabe quem vive a Amazônia, só sabe quem entra nessa floresta, quem convive com as comunidades tradicionais e quem realmente tem a oportunidade de ver as manifestações, né, aqui na floresta. Então, por isso que eu acredito que realmente ali, tá, de fato, está tudo em sintonia, está no lugar certo.
Neste ano de 2022 foi a retomada, né? Porque ficou nos dois anos anteriores, em decorrência da pandemia, né? Esse festival foi suspenso, é isso?
Sim, não teria como, né? A gente precisava de distanciamento, a própria cidade não tinha nem UTI, imagino que eles passaram, né? A iniciativa privada teve que apoiar muito o governo para dar assistência, né, para os ribeirinhos, né, para as comunidades ribeirinhas, e ali em Parintins é o segundo município mais desenvolvido do Amazonas, só para a gente ter uma noção, né, dos 62, só perde para a capital. E não tinha UTI, isso foi um problema muito sério, e se a gente for para lembrar, quando a gente começou a viver, né, o isolamento, foi no mês de março, né, e isso já, o boi já está praticamente preparado, porque ele se apresenta em junho, então ele já está na fase de ensaios, já tem tema, já tem diversas coisas preparadas. E os parintinenses, eles já estavam investindo nas reformas das pensões, das pousadas, os restaurantes reformando, e depois parou tudo, né? Parou tudo, tantos investimentos ali, né? E aí você está olhando na perspectiva, primeiro, dessa questão do festival, mas imagina que tem um outro lado muito mais importante, que você começa a ver as pessoas que você ama adoecendo e morrendo, né? Então, morreu
inclusive
muita gente.
Assim, é um evento que traz muito dinheiro, muitos investimentos, né, para o município.
São milhões.
Eu gostaria até de perguntar para você em que medida isso pode tirar a questão cultural da origem, né, dos povos originários desse festival. Mas antes da gente falar sobre isso, nós temos. Você nos trouxe aqui outra música. Que música podemos ouvir? Depois você explica o porquê.
Ai, a gente vai continuar nessa linha da Amazônia. Agora, o pessoal do... Eu acho que eu vou pedir aí agora Garantido Imortal, para dar uma revezada, porque Amazonas, Meu Amor, é do Boi Caprichoso. A gente tem que dar uma equilibrada aqui.
Então... Perfeito. Antes de você até falar sobre o Garantido Imortal, nós vamos ouvir, depois você fala o porquê.
Tá,
explica
certo.
Melhor. A origem dele.
Tá certo.
Tocar na testa. gente. Um coração voltar a criança em mim. E do nada, sei lá, sorrir. Depende do lugar onde estou. Aqui tudo acontece, é jardim, se rega com amor. Tudo floresce. A garantia que esse amor é infinito. E só acaba quando no universo não houver mais o sol. O sol, meu amor, é vermelho, sem freio descomunal. Meu amor é por inteiro e o tempo dele é
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista Edilene Mafra da Silva, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Ela também é diretora executiva do portal Edilene Mafra e colunista de cultura do Jornal da Manhã, Rádio Difusora do Amazonas. Edilene é pesquisadora no Grupos de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora, Intercom, e em Comunicação, Cultura e Amazônia, da UFAM. No Diversidade em Ciência de hoje, Edilene Mafra está nos falando sobre os diferentes aspectos das identidades culturais amazônidas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Edilene Mafra está em Manaus e nós aqui em São Paulo. Pois é, Edilene, você nos escolheu aí no bloco anterior, você nos escolheu o Garantido Imortal, né? E o porquê dessa escolha?
Só dizendo que dentro do contexto do Festival Folclórico de Parintins, a música ela ganha nome de toada, né? Então essa toada é do ano de 2019, do Boi Garantido, que é a minha agremiação de coração, literalmente, porque o símbolo é o coração. Então, para quem não está me vendo, eu tenho até o cabelo vermelho, é a minha grande paixão dentro dessa perspectiva cultural, porque Garantido Imortal, eu acho que fala muito dessa intensidade, né, da paixão que você tem por determinada coisa, pela sua agremiação, a paixão que você tem pelo que você torce. Então, Garantido, por ele ser esse boi da tradição, ele acaba ganhando a maior parte dos estudiosos de Amazônia, né? Porque ele tem esse viés da tradição, dos estudos da tradição muito fortes, né? E essa toada, ela fala da intensidade, eu acho que é bem isso. O povo amazônico, ele é muito intenso quando ele é apaixonado por algo. Então, ela representa isso para mim, essa paixão pela Amazônia e pelo meu boi.
E antes da música, eu perguntei para você em que medida aí entraria a indústria, essa indústria cultural, né, que move milhões, né, de que maneira ela pode ser prejudicial à cultura originária dessa festa?
Então, a gente, quando a gente fala, a gente falou de marcas, né? Então, a Coca-Cola, né, ela muda a cor. Lojas Americanas ganha também a versão azul. Bradesco ganha a versão azul. Outras empresas, marcas locais que têm a cor vermelha também mudam para azul, ou então se coloca uma cor neutra, né? E só para a gente ter essa noção dessa questão desse viés econômico, né, muito forte, voltado a um grande público, que é a metade da cidade, que torce para o boi caprichoso e não poderia ficar de fora a cor azul. Mas a gente vê que é muito caro ir para Parintins, né? Lamentavelmente, o festival ele fica direcionado a quem tem maior poder aquisitivo.
Né? Então, Parintins está a quantos quilômetros de Manaus?
Eu não saberia dizer de cabeça.
Mas quantas horas de viagem?
Então, a gente tem três possibilidades. Quem vai de avião tem uma média de 45 minutos de voo. Quem vai de barco, de lancha a jato, que é um barco um pouco mais veloz, consegue fazer esse trajeto entre 8 e 9 horas. E quem vai de barco de linha, que é o barco tradicional do Amazonas, leva 18 horas para chegar lá. Então é uma ilha, realmente, que tem essa questão dessa distância aí. E quando a gente vê isso, a gente, lamentavelmente, muita gente que vai para a cidade já sabe que não vai entrar no Bumbódromo. Então, porque a festa, o grande ápice é o festival, o momento da apresentação, mas a cidade para totalmente para se viver essa festividade. Então, são festas espalhadas pela cidade, as pessoas elas comemoram na rua, elas dançam, porque cada toada tem uma coreografia, né? Então, as pessoas dançam isso. Só que vai muita gente de fora e muito do que é vivido ali é direcionado só quem tem um certo poder aquisitivo. Não consegue nem... Esse ano, Alexino, para você ter uma ideia... Não foi vendido ingresso pro festival, porque os ingressos do ano de 2019 já estavam vendidos, né? Então as pessoas, quem na verdade foram revendidas, as pessoas que compraram e decidiram não ir, revenderam os seus ingressos, mas a valores absurdos, né? Tenho conhecimento de que teve gente que vendeu 3 noites de evento por R$4.000. Né, para a gente ter uma noção para a cidade do interior do Amazonas, isso é muito caro. Uhum. Uma noite a R$800, né, a R$1.000, R$2.000. Aluguel de casa, né? Como não tem hotéis suficientes, as pessoas alugam suas residências. Elas se retiram e alugam. Então, tinham casas sendo alugadas a R$13.000. Sítios, fazendas que têm maior espaço a R$50.000. Imagina.
Então, houve um inflacionamento de 2019 para 2022,
sim,
né?
Sim, tudo é muito caro. Tem uma coisa que é tradicional de se comprar aqui, que é a banda do peixe, né? Banda do peixe. Então, ela é assada, aí vem com algumas... vem com o que a gente chama de baião de dois, que é um prato tradicional, que é uma guarnição tradicional, a farinha, né, que é também uma guarnição que é um produto regional aqui. Então vem o baião de dois, a farinha e acompanhado com uma banana regional frita, que normalmente está sendo vendida hoje. Eu estive há 2 semanas em Parintins, está sendo vendida na média de R$50 a R$60, ganha um valor de 100, R$120 durante os dias do festival. Então, dobra de preço, né? Então, se eu quero alugar uma pousada hoje, a hospedagem a diária custa R$100, mas eles fecham pacotes, você não consegue achar, de R$3.000, né? Então, de R$100 a diária, que seria R$300, vai para R$3.000. Então, é muito difícil você conseguir realmente ter acesso a isso sem o mínimo de tempo de planejamento. Então, esse ano, como ele está sendo muito esperado, a gente vê isso, o quanto se prejudica, né? Então, por um lado, você ganha uma dimensão internacional, porque é um festival que tem uma dimensão internacional. Pessoas de vários países vão, assistem na transmissão da TV, mas quem é da própria cidade nem sempre consegue entrar, né? Quem é do estado nem sempre consegue ir, até muitos brasileiros não têm condições financeiras de ir, porque tem gente que compara a um fim de semana num país europeu, o valor que vai investir.
Isso. Agora, uma festa popular que ela sofre uma apropriação, né, do capitalismo.
Sim.
E ela se torna uma festa, provavelmente, já que entra a questão econômica, uma festa embranquecida, né? Você acha que ela está perdendo o sentido dela? Mas antes de você responder, vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
Você nos trouxe aqui Vento Norte, né?
Sim.
Então vamos ouvir Vento Norte, depois você nos explica e responde essa pergunta que eu te fiz.
Tá certo.
O vento norte que seduz minha razão, assobia e me banha de emoção. Amor errante, paixão distante, azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, faz patuar de nuvens meu céu, na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas no rio. Vento que traz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, oh, oh. O vento norte faz o meu coração navegar.
Você está sintonizado no Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Edilene Mafra. A Edilene é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e está nos falando sobre identidades culturais amazônicas. Pois é, Edilene, nós acabamos aí de ouvir Vento Norte, né? E por que você escolheu essa música?
Bom, apesar de... Agora eu vou brincar, tá? Quem já veio no Amazonas, ou quem é amazonense, ou quem conhece a tradição dos bois, a gente, quando chega no mês de junho, a gente não fala o nome do outro, a gente fala do contrário, chama de contrário. Apesar de ser uma toada do contrário, já que eu sou garantida, do caprichoso, mas é uma música muito linda, uma toada muito linda, é uma poesia dos anos 1990 e representa muito do que é a nossa vida aqui no Norte, né? Essa realidade de quem vive na região norte. Então, acho que não teria um repertório melhor do que esse para estar conversando sobre esse tema hoje aqui com você.
Pois é, eu perguntei para você antes da música sobre essa questão da apropriação cultural pelo capitalismo.
Sim.
Em relação a essa festa, né? E o quanto que isso poderia estar afastando, né, as pessoas que tradicionalmente a construíram. O que, que você pensa disso?
Bom, como eu falei, tem muita gente que não entra no Bumbódromo, mas vai estar em Parintins. Esse ano a disputa pelos espaços está tão acirrada que até a Secretaria de Cultura, que é a grande organizadora, a Secretaria Estadual, né, a grande organizadora do evento, está tendo que colocar parte do casting hospedado em barcos, porque não tem mais espaço na cidade. Mas falando de uma forma também interessante, já faz uns anos que eu acompanho o festival, já trabalhei inclusive em transmissões, quando eu trabalhei num veículo que fazia transmissão no início dos anos 2000, tem alguns aspectos que mudaram muito. Tinha até toada que tinha trecho da toada que dizia é 28, 29, 30, é 30, 29, 28. Então, tradicionalmente, o festival acontecia nos dias 28, 29 e 30 de junho. Por uma questão comercial, se tornava mais viável deixar o festival no último fim de semana, porque nem todo mundo conseguia estar na cidade quando caía no meio da semana, né? A data, né? Outra coisa, o festival ele foi se moldando à transmissão televisiva, né? Então, foi preciso delimitar o tempo de apresentação de cada um dos bois para que isso fosse transmitido via televisão. A iluminação, as cores também foi mudada. A própria linguagem que se utilizava dentro, né? Tem muita coisa com regionalismo, com o que eu vou chamar de amazonês, né? tem, com o amazonês, mas tem muitas coisas que têm que ser explicadas, senão as pessoas não entendem quem está assistindo ali o festival. Então, tá, hoje sim, eu posso dizer que há uma roteirização de tudo que se assiste, né? É, tem um grande veículo, né, que faz parte de um conglomerado de comunicação que detém, né, o direito de imagem. Enquanto jornalista, eu que vou estar lá cobrindo, não vou poder transmitir ao vivo imagens do festival. É, até os takes, se eu for gravar em vídeo, eu tenho um tempo limitado. Então, eu não consigo ter acesso a determinadas coisas que o veículo tem, por ter, né, o direito de transmissão. Estou falando enquanto jornalista que atua em veículo e todos os outros veículos que não fazem parte do grupo, né? Então, isso tudo caracteriza uma certa segregação, é lógico que a gente tem que colocar isso, porque algumas pessoas ficam de fora, né? Nem tudo a gente consegue transmitir, informar. Então, isso, às vezes, eu penso que é um prejuízo, sim, para a cultura popular, né? A linguagem se adaptou, a iluminação se adaptou, o tempo se adaptou, o dia mudou. Não é todo mundo que tem condições financeiras de comprar o ingresso para estar lá assistindo. Não é todo mundo que tem condições de se manter numa cidade onde tudo está mais caro naqueles dias, né? Então, a gente, né, Alexino, que é, lógico, apaixonado pela cultura, mas é cientista, é jornalista, a gente não pode deixar de criticar esse lado também. E a gente sempre está colocando isso em discussão, inclusive em eventos como que a gente vai ter pela UFAM. Né? A gente vai ter uma jornada de folk comunicação, inclusive nos dias 20, 21 e 22, onde a gente discute, inclusive, essa questão também da indústria cultural, né? Lá na própria cidade. É na cidade o evento.
Nós já estamos chegando ao final desta edição e eu acho que seria interessante você falar um pouco desse site que você criou, né, justamente para trazer aí a questão da cultura, né? Como funciona esse site?
Então, eu...
E o site tem o seu nome, né?
Sim, sim. É um portal, né? Quando eu trabalhei 17 anos numa instituição privada de ensino, saí da instituição, então chegou no momento que eu tinha que voltar para o mercado para fazer alguma coisa que, para mim, tivesse esse lado que eu também pudesse sobreviver enquanto jornalista, mas que tivesse esse viés do que eu já venho trabalhando há anos, que é a questão da cultura amazônica. E aí eu trouxe um portal que tem essa proposta de divulgar a cultura amazônica, né? Então, é um portal comercial? É, mas hoje eu seleciono muito quem está patrocinando, né? Tem que estar relacionado também com a nossa política editorial, nossa política institucional. Então, é um portal que a gente começou, ele tem um ano e meio, né? Então, a gente ainda está novo no mercado. Então, a gente começou no campo Amazonas, mas depois a gente quer estender aos outros estados da região. A gente tem essa proposta de divulgar, a gente diz sempre que quer ser vitrine dos artistas. A gente quer divulgar a perspectiva da cultura, não só na parte de eventos, mas da forma de viver na Amazônia. E tem essa proposta aí de realmente ser mais uma possibilidade de trabalhar essa questão da cultura e da resistência cultural, né, aqui na Amazônia. Então, quem quiser conhecer, é só acessar edilenemafra.com. A ideia de começar com o meu nome é pela relação que eu tenho com o jornalismo de Amazônia e com os estudos de Amazônia, né? Mas no futuro a gente vai trazer uma outra proposta, vai colocar PEN, né? Só o PEN, só as iniciais. Foi uma estratégia de marketing, primeiramente. Já deu para mudar bastante aí o cenário cultural, porque muitas coisas, assim, foi bem legal trazer essa proposta, que as pessoas passaram a dar uma notoriedade para as pautas de cultura, não só de eventos, e a própria linha editorial força, né, a concorrência também a olhar de uma outra forma para as pautas de cultura. A gente está discutindo bastante, Alex, no jornalismo cultural aqui, eu estou bem feliz com isso.
Você está nesse processo, né? Você traz essa temática de uma maneira bem interessante. Bom, nós chegamos ao final, quero agradecer muito a sua presença, você tem muita coisa a dizer, fica o convite para que volte outra vez aqui no programa, tá bom? Muito obrigado.
Eu que agradeço, fica o espaço aberto, deixo os meus contatos nas redes sociais, as minhas redes são Edilene Mafra, do portal são Portal Edilene Mafra, estamos à disposição, quem quiser outras informações, porque o tempo acaba sendo curto para falar de tantas coisas, mas é uma satisfação muito grande, agradeço pelo convite, mando um grande abraço a todos os ouvintes e ouvintes internautas da Rádio USP, é sempre uma honra poder estar aqui.
Muito obrigado, Edilene. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a jornalista Edilene Mafra da Silva, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, diretora executiva do portal Edilene Mafra e colunista de cultura do Jornal da Manhã, a radiodifusora do Amazonas. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Edilene Mafra falou sobre os diferentes aspectos das identidades culturais amazônidas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. A Edilene Mafra está em Manaus e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.